Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia genial, magistral, sensacional e zero alcoólica de Graziella Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Ô, Grazi, um pavão, ave de médio porte, com capacidade extraordinária de causar no universo das penugens, me contou que você está de ressaca. Isso serve para minha gritaria ou só quando você lembra do álcool, alguma coisa acontece no seu coração?
Que calúnia, difamação, eu não sei de onde surgiu essa informação, entendeu? Eu sou uma pessoa muito centrada, muito equilibrada, estou bebendo água simplesmente porque eu preciso se hidratar, né? Eu preciso beber água, é bom para a saúde e para diversos órgãos do nosso corpo. Vou começar a falar besteira aqui.
Legislativo, então, também é fake news, Grazi? Primeira pergunta.
Não. Aqui somente notícias reais e esclarecimento de boatos. Estou esclarecendo um boato.
Ah, boa. Ô, Grazi, eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Eu não dou conta de fazer um programa sobre o legislativo hoje em 60 minutos. Tudo bem, claro, é o que a gente tem. Mas olha, Grazi, é como disse o Renato Natalino aqui. Como é que a ciência política consegue dar conta da política brasileira? E aproveitando que eu estou falando do Natalino, já lanço o nosso abraço aqui ao Renatão, que sextou. Né? O Renato Natalino é o relógio da sexta-feira. É ele quem determina quando sexta. O Léo Guarujá, que hoje chegou na hora. A Gabi Fernandes, a nossa turismóloga amor. O nosso querido Mikael Linder, o sommelier do blog, do podcast, perdão. O Seba Neves tá aqui com a gente hoje. O Renan Checon, fazia tempo que o Renan Checon não dava o ar da graça aqui, hein? Dizendo que tá feliz porque conseguiu participar ao vivo. O Pedro Bechelli, pela primeira vez assistindo ao vivo. Então, seja bem-vindo, Pedrão. Pedro Bechelli com nós outros, oi. Né? O Renan dizendo que prefere café à água. E o advogado do programa, Alessandro Passos, tá na área, derrubou o juiz Trila o apito. Trila é bonito, hein, Grazi? Trila é bonito. Grazi, como é que a gente dá conta da pauta de hoje, Grazi?
Nossa, essa semana foi, hein? Eu tô bem impressionada com a atenção que está sendo dada ao legislativo e alguns processos que costumavam ser corriqueiros e estão se tornando de muito... Estão puxando muito a atenção, né? Eu acho que isso, por um lado, é muito positivo, né, Humberto? Que as pessoas estão olhando mais para o legislativo e o legislativo, evidentemente, se sentindo olhado, tende a agir de forma mais... a pensar no que faz e pensar nos seus processos, o que é muito bom. Agora, por outro lado, eu acho que isso também denota que existe uma super... E é engraçado como essas coisas não necessariamente precisam andar juntas, né? Eu estava montando agora a aula da oficina municipal e pensando nisso. Tem se falado muito do fortalecimento do legislativo. Isso é dado como certo em todas as matérias que estão passando em jornal e tal. Eu tenho visto muito isso, porque o legislativo está muito forte e o Lira é quase um primeiro-ministro. Pera lá, uma coisa... é o legislativo se fortalecer em relação aos poderes. Outra coisa é haver uma centralização dentro do legislativo. Não confundir, como diria minha mãe, o bumbum com as calças. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
A minha mãe falava um pouco diferente, viu, Grazi? Mas a sua me parece mais elegante que a minha nesse caso. Nesse caso, acho que... Ô, Grazi, sabe o que eu acho? É que as pessoas... elas falam do poder e percebem o poder, quão mais centralizado ele é. O Arthur Lira está concentrando muito poder, aí fica a sensação de que a gente tem quase que um segundo presidente. Mas o poder legislativo sempre teve força. Se ele negociou esse poder dele, são outros 500, mas negociar também é demonstração de poder. Só que fica mais complexo, e por ficar mais complexo, Grazi, nos dá a sensação de que as pessoas ficam com preguiça de entender. E aí diz que o legislativo se vende. Eu vou dar uma prova concreta de que talvez as coisas ou estejam na mesma, ou se por um lado parece mais forte, por outro parece mais fraco. Aonde a oposição foi parar? Não foi parar no STF? Porque se dizimou a oposição dentro do legislativo? Dizimação de diversidade dentro do legislativo não é força do legislativo, porque você tira uma das características mais importantes do legislativo. Não faz sentido isso, Grazi? Pode não fazer, né?
Perfeito, Humberto. Exatamente. Essa necessidade de formalizar processos centralizadores termina por gerar judicialização. É quase um convite ao judiciário intervir nos processos internos do legislativo. E a força do legislativo deveria vir do processo de ideias diferentes dentro de uma mesma arena, não de uma ideia se impondo sobre as outras. Às vezes me dá uma sensação, Humberto, e aí eu posso ser um pouquinho leviana quando eu falo isso, porque eu estou falando de uma causalidade que eu não tenho a menor ideia se existe na realidade. É uma sensação que eu tenho. Que a gente fala muito sobre como os processos internos dos partidos políticos brasileiros, ou da maior parte dos partidos políticos brasileiros, são altamente centralizados e acabam virando legendas de donos, né? Tem quem manda chover, manda parar, e os outros obedecem, viram um sistema totalmente autoritário. Me parece que essa dinâmica desses sistemas autoritários dos partidos políticos está se refletindo na dinâmica do legislativo, né? E não o contrário, a gente queria era que se democratizasse os processos internos dos partidos políticos, ainda mais num contexto em que você teve uma redução do número de partidos. Então, portanto, você assume que dentro desses partidos você vai ter mais ideias divergentes. Então, portanto, como você tem mais gente diferente lá dentro, você precisa conversar mais, você precisa inserir todas as pessoas nesse processo. Não me parece estar havendo esse caminho. Então, isso é uma coisa para a gente ficar muito de olho e para a gente pensar como que essa redução da fragmentação pode ajudar, de fato, a democracia. Eu já estou com essa pulga atrás da orelha, já.
Então, a gente vai falar de um processo de autocratização do legislativo, que é a antítese do legislativo. E aí vai ficar um negócio interessante, hein, Grazi? Vai ficar, né? Olha, eu acho que a gente tem que desenvolver essa reflexão. Sério mesmo. A gente tem capacidade de pensar nisso, até em textos, tá? A gente pode pensar alguma coisa aqui. Ô, Grazi, quem chegou, Grazi? Quem chegou? Olha que fofa. Sua mãe. Que coisa mais bonita. Olá, turminha. Eu adoro essa palavra. Eu gosto do astral, assim. A Sueli escreve, eu vejo ela falando. Assim. Como o Vitor está em algum lugar da estratosfera virtual, sideral, eu me sinto muito confortável, Grazi, para saudar a sua mãe com o tradicional... Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. E o Wally Davidson chegou também perguntando: que dia será que é hoje no relatório da BIM? É o bom humor, hein? É o bom humor. Ô, Grazi, vamos lá, Grazi. Eu, antes de entrar na eleição, porque a eleição é a vedete da semana, né? Por mais que tenham acontecido outras coisas, inclusive fora do universo político e tal, mas a vedete da semana é a eleição para a mesa diretora, principalmente para as presidentes das casas, a gente vai explorar bastante isso. Mas não sem antes eu te perguntar, Grazi, findada a eleição, rolou a famosa treta on, né? Ligar a treta, o tretódomo foi acionado, né? É porque tretódromo, tistreza, fica aquela coisa meio tistre, né?
Tistreza.
Mas, ô Grazi,
se errar a treta, vira tetra, né?
Tetra. E tem gente que tá louco pra ser tetra campeão em treta. É um negócio meio maluco. Né? Vamos lá, Grazi, vou tentar fazer um resuminho aqui do que eu vi e queria, obviamente, ver o que você viu. Terminou a eleição, começou aquela história infantil de tentar entender quem traiu quem, que é uma bobagem, que é uma bobagem, porque o voto é, em tese o voto é secreto, é dado no papel. Lembre-se que na eleição do Alcolumbre, duas eleições para trás, então, sumiram com uma cédula, já foi um quiprocó, também de um bonde, mas, né, o fato é, votou-se. E começou o aponta-dedo, né, a famosa cerimônia do aponta-dedo. Tem o beijamão, tem o aponta-dedo. O aponta-dedo é sair um culpando o outro. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, foi dar um abraço no Rodrigo Pacheco, né, e deu um abraço no Davi Alcolumbre, e a patrulhinha, galerinha patrulhentinha de plantão, galerinha do MBL, que anda meio revoltadinha, voltou a ficar meio revoltadinha, galerinha do bolsonarismo, não, olha o limite, não gostaram do abraço, da intensidade e do tempo que o abraço durou. Agora, bolsonarista tem um abraçódromo, um abraçômetro, Grazi, eles ficam lá, medindo o abraço, assim, eles devem direcionar um relógio supersônico, assim, para a união entre corpos, e aí mede a intensidade, faz piii, não pode, é íntimo, é íntimo, é íntimo, é íntimo, não sei o quê. Então, o abraçômetro do MBL e da galera bolsonarista superou as expectativas e pronto, acusaram o Arthur Duval, esse aí já foi, o Marcos Duval de superar os limites do razoável.
Gente.
Esse cara fez campanha pro Rogério Marinho, mas... superar o limite de razão. Aí ele foi participar de uma live lá com a galera do MBL, quebraram um pau, saíram lá discutindo, uma bobagem qualquer, e ele disse, eu vou contar uma coisa, eu vou renunciar ao meu mandato. Por sinal, bravata, eu escrevi isso no grupo, hein? Falei, eu só acredito vendo. Já desistiu, né? Porque, até porque...
cantou essa pedra, cantou.
Ninguém vai abrir mão de foro privilegiado, Grazi. Principalmente numa situação em que a gente tá flertando com medos inquisitoriais no Brasil, por mais que eles façam sentido, mas está dando um certo medo, principalmente na galera que fica defendendo liberdade de expressão a qualquer preço, porque fala muita asneira, a galera também comenta, então imagina que o cara ia abrir mão de foro privilegiado.
Pô, salário, benefício, enfim, né? Tem outras também.
Poder, força, indicação, cara, circulação em altas horas, cara, imagina que o cara ia abrir mão disso. Então, beleza. Mas ele veio com essa e disse... eu fui chamado em dezembro pelo presidente Bolsonaro e pelo deputado Mr. Músculos, que uma hora dessa, desinfetante de privada, desengordurante, deve estar chorando já na cadeia, porque vai estar doendo o músculozinho dele, porque ele não está tomando suplemento, porque acabou lá o sei lá, a vitamina de para manter sei lá o que aonde, sei lá, o Viagra, sei lá o que esse cara toma para ficar daquele tamanho, né? Mas é isso. Bom, esse cara disse, eu fui chamado pelos dois e eles disseram que iam me grampear para eu procurar o Alexandre de Moraes com quem eu tenho lá uma aproximação, que o Alexandre de Moraes já disse que não tem, mas que talvez o Silveira e o Bolsonaro acharam que tivesse ou tem informação diferente, desalinhamento de informação. Vamos grampear esse cara, ele vai lá, o Alexandre fala para ele que andou fora das quatro linhas da Constituição. Uma coisa ridícula essa teoria, ridícula essa teoria. E aí o Alexandre vai preso, o Lula não toma posse e o Bolsonaro continua presidente. Pouco tempo depois, o cara já aliviou dizendo que o Bolsonaro não falou nada. Mas só de ouvir, ele já prevaricou. Por razões óbvias, Grazi. Por razões óbvias. Você não pode ouvir um golpe de Estado na tua presença, sendo presidente da República, e não avisar ninguém que isso não existiu. Então, criminoso já é, né? E eu ainda tô nesse capítulo. E aí, hein, Grazi? É um atrapalhado, né? É um perturbado, como boa parte desse universo é, como boa parte dos radicais de esquerda também é. A galera radical é perturbada. E aí o cara quer ficar causando, Grazi. Agora ele já veio numa nova live dizer: eu tenho mais coisas pra falar. Inclusive agora querendo falar mal do Lula. Cara, o cara tá completamente xexéu. Xexéu é um termo de mãe, hein? E aí, Grazi?
Ai, Humberto, eu tenho ouvido muita gente falar que acha que o Duval é doido, né?
Pela sua teoria, não é.
Doido, para mim, é quem rasga dinheiro. Vou voltar a esse ponto todas as vezes. Não rasga o dinheiro, não é doido. Né? E assim, essa, a gente precisa retomar nesse país a razoabilidade, a pessoa não poder falar a qualquer coisa que ela não pode provar que envolve outras pessoas, e isso passar como se fosse, ah, não, esquece que eu falei ali, agora vamos falar de outra coisa. Isso é bem assustador, e por muito tempo passou, né? Eu fico pensando como que nesse momento a gente consegue interromper isso de novo, como que isso vai ser processado, enfim, né? São assuntos que a gente falou durante 4 anos, eu não queria estar falando de novo, sabe?
Pois é.
Mais uma vez. Só, mas assim, eu entendo, é uma coisa que dominou os noticiários, a gente precisa falar disso aqui. Mas o fato da gente estar falando disso, isso está correndo, provavelmente vai surgir uma narrativa mentirosa em torno disso que está sendo dito, que para a turma do Bolsonaro ele vai sair muito bem na fita por estar nesse esquema, me parece que já é um tiquinho de vitória do bolsonarismo em mobilizar a agenda, sabe?
Ele não está saindo da pauta, né? Ele não tá saindo.
Isso.
Mas tá muito ruim para ele, Graça.
Tá ruim para ele, mas é uma guerra de agenda pública. E será o quanto que tá ruim para ele? Isso vai dar em alguma coisa para ele, Humberto? Porque se não, só ganhou agenda. Só ganhou pauta. E para um determinado grupo deve ter... Nem sei qual é a narrativa, mas deve ter uma narrativa em que ele sai bem, Bolsonaro sai bem, enfim.
Isso sempre. Agora, primeiro, eu quero ver o quanto tempo, sinceramente falando, eu quero ver quanto tempo o senhor Daniel Silveira aguenta na cadeia. Aguenta. Porque ele passou por cima de tudo. Ele passou por cima da tornozeleira eletrônica, ele passou por cima das restrições nas mídias sociais, estava ignorando, terminou a imunidade parlamentar, o STF foi lá e grampeou. Claro que alguém pode dizer, o deputado, o advogado já disse, que não era a instância, que ele não podia ter sido preso, não sei o que. Enfim, tem toda uma narrativa, claro que o processo pode livrá-lo de coisas mais ácidas nesse instante, no médio e curto prazo, mas, a depender do tempo que ele fique dentro da cadeia, pode ser que em algum instante ele resolva efetivamente falar. Grazi, se ele confirmar que a conversa existiu e que o Bolsonaro estava, já não precisa de mais nada para a coisa ficar muito ruim para o Bolsonaro. Muito ruim para o Bolsonaro. Porque, de novo, o Bolsonaro não podia estar numa conversa dessa sem relatar, sem retratar. Ele não podia estar. O elemento central é o Bolsonaro não podia estar. E o filho Flávio diz, eu não vi problema nessa acusação, eu não vi problema nesse diálogo. Se ele está dizendo que não viu problema no diálogo, ele não disse em momento nenhum que o pai não estava. Ele disse que não viu problema. Ele é advogado, deve ser ótimo como advogado. Porque não ver problema nesse tipo de situação... Realmente é advogar no limite máximo da cara de pau em nome do cliente, no caso, papai. Por sinal, o Flávio Bolsonaro, essa semana, numa semana épica, falou essa asneira, reclamou da taxa de juros, reclamou, disse assim, essa taxa de juros do PT vai afundar o Brasil. É a mesma do fim do governo de papai, que dobrou a taxa de juros no Brasil, a gente sabe por quê, ou visando a quê, no caso, o controle da inflação. Ninguém está dizendo que está errado ou que está certo. Só está dizendo, o Flávio Bolsonaro reclamar das taxas de juros do PT, nesse caso, nesse instante do Brasil, é uma piada de um mau gosto assombroso. Assombroso. Reclama de taxas de juros, fala que houve crime, que não houve crime nessa história e termina com uma pérola invejável. E essa é invejável. Ele disse assim, meu pai pode voltar para o país daqui a um dia, daqui a 6 meses ou nunca mais. Pô, pessoal, vocês nunca tiraram férias? Ô, Grazi, você já tirou férias na vida em que você disse assim pro seu patrão, pode ser que eu volte amanhã, daqui a 6 meses ou nunca mais? Grazi, fala para mim, Grazi, isso é férias, Grazi?
Isso para mim se chama desemprego, é uma situação muito triste, né? Eu nunca mais seria o desemprego, seria horrível para mim, né? Mero mortal que depende do meu salário. Mas, enfim, agora já começou a dar palestras, já está ativo, né, nos Estados Unidos, dando palestra. Inclusive, eu vi o anúncio da palestra como President of Brazil. Como assim, presidente do Brasil?
No mundo da zoeira é isso.
Mas É uma situação de covardia, né, Humberto? Porque é preciso enfrentar, se responsabilizar pelos atos que se faz, né? Foram mais de 30 anos com imunidade parlamentar. Eu acho que a imunidade parlamentar ela é muito importante. Ela vem num contexto justamente pós-ditadura, em que muitos foram perseguidos e o legislativo deixa de ser uma arena tão democrática quanto poderia, mas ela passa a ser usada assim, de forma muito, muito sorrateira, com propósitos antidemocráticos, né? E ela só existe pela defesa da democracia. Então, talvez a gente esteja no momento de redesenhar, até do ponto de vista jurídico, quais são os limites disso tudo, né? E eu sempre vejo você falando isso aqui, concordo muito com você, quando você fala da importância de se trabalhar isso dentro do legislativo também, né? Que bom seria que houvesse uma punição interna, né? Se a gente falasse de perda de decoro quando um parlamentar fizesse ou falasse alguma coisa contra a própria democracia. O ideal é que o próprio legislativo se movimentasse, mas ele não se movimenta, né? Então parece que é um grande convite constante ao judiciário atuar e enfim, né, e a defender essas instituições tipicamente democráticas.
Pois é, o Renato está dizendo aqui que o próprio Duval deveria ser cassado pelos pares. Talvez por esta quebra de decoro.
É isso.
O Silveira já foi, né? Já foi embora mesmo, já tá na prisão. Será que o Silveira vai ter algum momento em que ele vai poder tomar sol do lado da Flor de Lis, por exemplo? Ia ser legal, hein? Quem sabe eles não deliberam, não criam um projeto de lei, sei lá, alguma coisa assim, né? Seria interessante, interessante. Ô Grazi, Maria Carolina Torres dizendo até que enfim estou conseguindo ver vocês ao vivo. Ficamos muito felizes com essa presença, né? E o Anderson Santos desejando boa tarde para todos nós aqui. Muito feliz. Grazi, hoje a gente está com 19 mil pessoas aqui conosco. Eu fico muito feliz, lembrando, como sempre, que cada pessoa que está aqui conosco, por estar aqui conosco, vale 1.000 pecinhas de ouro, né? Então vamos avançar no nosso lance. O Leocádio, Grazi, numa certa lógica, talvez um pouco mais intensa, nos seus comentários, talvez mais escalante, disse que o músculo, em referência ao Mr. Músculo, que a turma mais usa é o esfíncter. Né? Eu não vou dizer qual esfíncter, mas o esfíncter é o músculo associado a certas coisas que são esfincterianas. Né? Então vamos lá. Neste exato instante, penetrará neste espaço virtual, né? Vitor Oliveira. O Vitor está com essa mania de irrissúbel. Do finado.
A gente estava falando de esfíncter anal, Vitor. O que você acha?
Ó, tecnicamente, eu estou de férias, tá? Eu queria me defender.
Mas... Ah, verdade! Verdade! Por isso que estava com dificuldades cibernéticas. Cibernéticas. O Vitor... Vitão...
De informática. Dificuldade de informática.
É, não, e na verdade, eu vim fazer presença VIP, só porque eu vou ter que... Eu não vou conseguir ficar. Eu vou ter que sair. Vocês vão querer me matar, mas desculpa, gente.
Então, foi só mal. Nos diga... Depois que o Vitor entrou, duas pessoas caíram. Eu tô achando estranho. Eu acho que era ele no YouTube. Aí ele desligou. É isso. Ô, Vitão, em qual UF você se encontra? Só isso.
Eu tô na Bahia. Eu estou na Bahia.
Ah, por isso você chegou atrasado. O povo baiano é mais...
Lógico, óbvio que foi por isso.
Até você chegar no Wi-Fi, você passou por 3 blocos de carnaval.
Com certeza.
Aí ficou difícil. Começou antes.
Aqui, eu estou em Itacimirim, uma praia maravilhosa. Estava na Barra do Pojuca, coisa mais linda. Onde o rio ali se encontra com o mar, coisa muito bonita. Embora, tecnicamente, todo o rio se encontre com o mar, né? De alguma maneira. E é isso, vim dar um oi para vocês, pelo menos, para justificar aqui o meu pertencimento a esse grupo.
Então tá. Então, Vitão, vou te fazer só uma pergunta, então. Me dá um abraço virtual?
Mas agora...
Assim, ué, não sei, você falou que vai ter que sair, eu tô pelo menos liberando.
Não, isso é verdade. Queria mandar um abraço virtual para Anitta, minha querida amiga, companheira de aventuras, que tá comigo aqui. E, enfim, acho que é isso. Queria mandar um abraço. Esse é muito, esse vai ser muito. Você falou que é o Arochi, Humbertão, mas eu queria mandar um abraço para uma menina cujo apelido é Cacau, entendeu? E só a minha companheira de viagens vai entender o que aconteceu. Mas queria mandar um abraço também para todas as pessoas que, de alguma maneira, em algum momento da sua vida, já estiveram na festa de Iemanjá. Porque foi, eu estive ontem e anteontem em Salvador e conheci uma parte, pelo menos, de todo esse rito. E assim, fiquei não religiosamente tocado, mas fiquei impressionado assim, com o tamanho da festa. Um negócio muito louco, muito maluco. A Bahia realmente é diferente. Acho que para a política isso se aplica também, mas é isso.
O Orley Davidson acaba de fazer a pergunta de $1 milhão no maior estilo bom humor que existe, que eu não teria capturado. Parafraseando Flávio Bolsonaro em relação ao pai. Vitão, você volta de férias hoje, em 6 meses ou nunca mais?
Cara, se dependesse da minha vontade, nunca mais. Mas o problema é que hoje de manhã eu acordei já com uma notícia horrível. Então eu tô curtindo as minhas férias de um jeito assim, cara. O trabalho já me chamou de volta de uma maneira que eu não esperava. E infelizmente, segunda-feira, eu já vou ter que correr atrás de muita coisa. Mas é isso.
Vitão, então vamos combinar o seguinte. Você está liberado.
Pô, obrigado,
você
chefe.
Você está liberado. Vá Nossa, tomar sua cerveja na Bahia.
Ah, eu quero, hein? Eu já estou tomando, inclusive. Talvez eu esteja um pouco alcoolizado.
O olhinho tá pequenininho.
Não, mas aí é o sol mesmo, entendeu? Aí foi eu.
Se você foi usar o músculo que o Leocádio aferiu de uma forma abrupta, o olho abre, assim. É isso.
É, meu Deus do céu. Eu não sei o que foi isso, Vivo. Mas... Bom, gente, mas é isso. Desculpa atrapalhar aí o podcast, mas só para mandar um beijo para vocês.
Beijo, Vitão. Mas... Boas férias.
Valeu.
Eu quase apertei o end aqui do meu. Ia derrubar tudo, Grazi. Tchau, Vitor. Pá, derruba tudo.
Eu saio. Pode deixar que eu saio, não tem problema. Beijo, Grazi.
Beijo.
Pô, Grazi, o Vitão, pelo menos, trouxe aqui um sorriso, a sua alegria tal, e tal. E a cara da pessoa quando está de férias é outra, completamente diferente. Né? Impressionante, é impressionante. Ou a câmera do celular dele tem o sorrisômetro e não a câmera do computador que tem o trabalhômetro, né? Mas, ô Grazi, onde a gente estava, hein, Grazi? A gente estava falando do... Não, a gente encerrou o assunto, Flávio Bolsonaro.
Encerrou.
Vamos passar. Agora vamos para eleição. Vamos para eleição. É o grande fato. Né? Ficar falando de Max Duval, os caras ficam sequestrando pauta para a gente não falar de coisa importante.
Total.
Vamos. Isso aí. Ô Grazi, antes disso, você viu que o Rodrigo Maia vai presidir alguma coisa, Grazi? Tomaram um emprego pro Rodrigo Maia.
Não vi.
Agora ele vai ganhar dinheiro, né? Provavelmente. Então, o Rodrigo Maia irá presidir a entidade de instituições financeiras, Grazi. Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Eu conheci a FEBRABAN. A Confederação Nacional das Instituições Financeiras, eu não sei exatamente onde está nesse rolê. Alguém é capaz de dizer aqui pra gente em poucos minutos, né? Mas...
É porque nem toda instituição financeira é banco.
É banco.
Nubank, Stone, Mercado Livre, são instituições financeiras que não são bancos.
Já o Lombardi dá a opinião dele aí, hein, sobre esse ponto. Nosso economista-chefe. Economista-chefe do podcast, Lombardi. Você viu que eu sempre dou uns cargos bonitos, né? A questão é ver se paga alguma coisa, eu não pago nada para ninguém. Ô Grazi, vamos lá. Ó só. Arthur Lira bateu 464 votos para se eleger presidente da Câmara dos Deputados. Fez uma aliança, entre aspas, improvável, mas a gente entende por que ela é provável. Porque distribuiu o cargo para todo mundo ficou feliz, né? Ao contrário do Senado, que o PL não foi nem para a mesa diretora. Mas ali o PL abriu mão para transformar o Senado talvez num espaço mais de resistência. Mas vamos ficar na Câmara. 464 votos. Bateu o recorde de Ibsen Pinheiro nos anos 90 e de João Paulo Cunha no primeiro mandato de Lula, já no começo do governo Lula, que bateram 434. Então não é que bateu o recorde tipo salto em distância na Olimpíada que dá 3 centímetros. Levou 30 votos a mais. Então é voto até dizer basta, né? Não à toa o Arthur se elegeu lá no estado dele em Alagoas com o slogan Arthur é foda. O cara mandou bem, o cara foi bem. Grazi, isso dentro do esperado, Grazi? Normal, era isso mesmo? Tudo que a gente tem falado aqui nos últimos tempos? Não tem muita surpresa, né, Grazi? Ou tem?
Não tem muita surpresa. Agora, eu ouvi muito a turma sempre falando Ibsen Pinheiro, João Paulo Cunha, Ibsen Pinheiro, João Paulo Cunha. Que fim deu Ibsen Pinheiro, Humberto, você lembra?
Ih, Graça, se envolveu em problemas, destreza.
Caçado no escândalo dos anões do orçamento. Que fim deu João Paulo Cunha, Humberto?
Caçado no Mensalão. Não, nem se reelegeu, não consegue mais ser vereador em Osasco.
Não existe nenhuma causalidade, estamos falando só de...
coincidência.
É uma curiosidade interessante, até que um grande amigo me lembrou, um abraço aqui pro Kurt, Carlos Eduardo, mas, olha, para a pessoa conseguir uma margem dessa, Humberto, eu acho que existe duas coisas, né? Existe um cenário de não haver outra candidatura de peso construída, certo? E isso... uma coisa que tem a ver mais com a fortuna do que com a própria virtude do Lira, mas, por outro lado, existe provavelmente grandes promessas, né? E isso são coisas que passam ao largo do que a gente acessa, né? O que o Lira prometeu para conseguir chegar onde chegou. Algumas coisas a gente tem acesso, né? Então, o aumento do auxílio moradia, aumento de verba parlamentar, isso a gente viu acontecer. Mas eu me pergunto como que isso vai se refletir na possibilidade de você passar as grandes reformas que se precisa, né? Tô falando isso desde o ano passado, o tempo todo a gente traz isso aqui, da questão que se coloca da reforma tributária. O Lula já fez movimentos que me pareceram no sentido de tá interessado nessa reforma tributária, sobretudo quando chama o Bernardo Api para ser secretário do Haddad, né? Isso é uma sinalização, Bernardo Api, que é o principal idealizador da reforma tributária nos moldes da PEC 45, que é essa reforma mais ampla. Mas será que um presidente que precisa de tanta popularidade assim como o Arthur Lira, e que prometeu tanto... está disposto a sacrificar tudo o que se precisa? Porque reforma tributária mexe no de todo mundo, né? É um negócio assim, que você pega desde da questão município, estado, federativa, até a questão de cada um dos setores econômicos que tem algum tipo de alíquota específica, né? Que o que não falta é alíquota nesse país. Então... não está combinando, entendeu? Para mim, não está combinando toda essa popularidade com uma reforma impopular que vem por aí. Eu fico com a sensação que o Arthur Lira vai vir a embaçar essa possibilidade de uma reforma de fato, e não só uma reforma para inglês ver, né? Então,
com
sei.
A agenda, né?
Posso estar de implicância, mas eu fico tendo uma leitura meio assim.
Com a agenda. É difícil mexer nessa agenda. A agenda não combina com essa popularidade. Agora...
É isso. É
Grazi, olha que coisa interessante. Vamos pensar junto aqui um negócio. Qual a reforma mais difícil? A política profunda, né? Uma profunda, mais, né, intensa e tal. A tributária ou a da Previdência? Da Previdência aconteceu. Eu sempre achei que a tributária. A política é porque não existe consenso. Cada partido pensa de um jeito e tal, mas, cara, no limite, todo ano acontece alguma coisa. A previdenciária, cara, com a pressão que teve, se fez. E olha onde o Rodrigo Maia tá. Rodrigo Maia saiu da política. Ele saiu da política. Ele continua na política, mas agora ele tá no bastidor. Ele tá jogando outro jogo. E ele foi taxado de o cara da reforma tributária, da reforma da Previdência. O Arthur Lira, cara, e eu já ouvi gente falando agora, porque falavam isso da reforma política, desistiram, pararam mesmo de falar. Que é uma bobagem, graças a Deus a gente conseguiu, a gente tanto insistiu, não tô dizendo que foi a gente o responsável, obviamente. Esse ego a gente não tem, né? Essa ego loucura a gente não tem, esse egocentrismo. Mas sempre falaram assim, ó. A reforma política é a mãe de todas as reformas. E eu acho isso uma besteira, com todo respeito, eu acho isso uma bobagem, a gente não entra nessa de jeito nenhum. Mas... agora estão falando que a reforma tributária é a mãe de todas as reformas. E aí eu vou lembrar de uma coisa que a gente fala na escola quando a gente é criança, Grazi. A gente fala assim, com a mãe ninguém mexe. Grazi, do mesmo jeito que filho feio não tem pai, Grazi. reforma tributária, ninguém mexe com a mãe dos outros. Então eu acho, Grazi, que mexer com a mãe dos outros vai ser difícil até dizer basta, Grazi. Ó, a Maria Carolina tá dizendo, reforma tributária é bom porque toma o semestre todo, as categorias de classe se matam e ninguém discute orçamento. Primeiro ponto. Um bom ponto.
Boa.
É um bom ponto. Aí ela diz, aí o Haddad escolhe a PEC mais difícil de ser aprovada porque afeta graves questões federativas. Porque no limite, Grazi, a reforma tributária talvez seja um dos ícones mais expressivos do sentido da reforma do Pacto Federativo. E não vai rolar. Não vai rolar a reforma de Pacto Federativo, cara. Porque é muito difícil. Descentralizar não rola, porque tira poder de parlamentar federal. Centralizar mais ainda só se a gente for louco. Aí vai fazer o quê? Vai mudar a sigla de imposto? Vai virar de CIPI, vai virar não sei o que lá.
Vai juntar PIS/COFINS. Pronto, PIS/COFINS agora é uma coisa só. No final, a sensação que me dá é que isso que o Arthur Lira quer fazer. Ele quer passar uma reforma que no final vai chamar de PIS/COFINS, o PIS juntou com COFINS e tá tudo certo aí. Fizemos reforma, né? Mas, enfim, achei curiosa essa questão que você colocou, qual que é a reforma mais difícil fazer, porque eu ainda tô processando ela na minha cabeça, não sei responder se é a previdenciária ou se é a tributária. De fato, é uma boa pergunta.
A Gabi
Mas
Fernandes.
Talvez os atingidos pela reforma tributária tenham mais capacidade de organização e de influenciar o processo decisório do que a quantidade de atingidos pela reforma da Previdência, ainda que a quantidade de atingidos pela reforma da Previdência bata, provavelmente, com a da reforma tributária.
Talvez supere no que diz respeito ao ideário popular e à sensação do sentimento comum. Uhum. A aposentadoria é algo meu. O tributo, o cidadão comum talvez não entenda o quanto ele paga
isso,
e como ele paga.
É verdade.
A aposentadoria ele sabe. Quanto ele precisa para chegar e o quanto ele vai ganhar dali a alguns anos. A Gabi Fernandes, por sinal, olha que legal, Grazi. Olha para o chat. Né? A gente tem aqui a visão do chat. Caramba, é a primeira vez na história desse programa que a gente olha para o chat e tem maiorias de comentários femininos. Isso é incrível, Grazi, porque os homens queridíssimos têm controlado mais aqui os comentários. E hoje a Maria Carolina e a Gabi estão dominando aqui. Obrigado, galera, porque fica mais bacana, fica mais diverso, fica mais amplo, fica mais plural e etc, 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 apesar de que cada um faz do jeito que quiser. Só não vale zoar, porque quando zoa a gente derruba sem dó nem piedade. Como aquele maluco lá em dezembro que começou a falar da Tenices, e da Tenices ele vai ter lá no programa do Datena, cara. Né?
Eu não derrubo, gente, porque eu não sei nem mexer, eu não sei como faz, isso tá tudo na mão do Humberto aí, viu? Então vocês.
Primeira coisa que eu sei fazer quando eu entro em qualquer rede social é como que bloqueia, denuncia, destrói e acaba. Depois a gente vai tratar bem, com carinho. Porque pra saber logo qual que é a regra do destruidor. Isso porque o cara gosta de falar avança a democracia. Não, mas democracia é a defesa da regra. O Grazi, a Gabi está dizendo aqui. Muito mais difícil fazer reforma redistributiva, porque o lobby não deixa. A reforma previdenciária, todo mundo perdia, embora uns mais, outros menos. A tributária é uma perda para o setor de serviços e um ganho para o setor de bens. Fora as questões interestaduais e muito mais complexas. Ou seja, embaralhou. Grazi, só queria terminar a nossa conversa sobre a presidência da Câmara, para a gente chegar na presidência do Senado. Com a seguinte observação, Grazi, você sabe que pela primeira vez eu olho uma eleição para presidente da Câmara e digo, entendi por que 5 parlamentares votaram nulo?
Por quê?
Grazi, eu nunca na minha vida votaria no Marcel von Harten. Mas nunca. Entre ele e o fim do mundo, eu respiro, rezo e peço para Deus me levar em paz. O mesmo, para mim, se aplica ao Chico Alencar. Portanto, eu não tô nos extremos. Eu não gosto de Chico Alencar. Eu não gosto de gente, de partido que
Chico
fala.
Chico Alencar é um grande regimentalista.
Não, eu não tenho dúvida.
Sim.
Eu não tenho
Independente
dúvida.
Também tem vários posicionamentos que eu não coaduno com ele, mas ele tem um domínio do regimento interno que ele deve estar ali no top 20 parlamentares que tem esse domínio que ele tem. O Fernando Coruja tinha também. Você tinha alguns parlamentares que tinham esse apego ao regimento. Nesse aspecto, ele pode vir... Não digo que eu votaria nele como parlamentar, tá? Até porque nesse esse é o Coruja? Esse é o Fernando Coruja?
É a Coruja, Gra.
Mas isso, eu queria deixar esse adendo aqui.
Renan Checon me chamou de Humberto de Moraes. Agora eu cheguei no apogeu. O Léo tá dizendo viva a democracia e a diversidade, vida longa ao Legis. E mulher, diga isso não. Mulher, Maria Carolina Tozzetti de Caicó, mulher. Tu conhece Caicó, Grazi? Conhece Caicó?
Não conheço.
Mulher, já nunca tomou picolé de Caicó, mãe?
Nunca.
Picolé de Caicó é patrimônio nacional, mulher. Que é bolo de rolo no Pernambuco e picolé de Caicó no Rio Grande do Norte, mulher. Mulher, diga isso. Picolé de Caicó é uma instituição, mulher. Potiguar. Sensacional. Ela disse que a gente deve ser primo. Se ela é minha prima, ela é prima da minha esposa também. Aí todo mundo é primo junto. Cara, aí virou uma festa de família. Ô, Grazi, de novo, eu não votaria no Marcel von Hatten de jeito nenhum. Eu não votaria no Chico Anencar de jeito nenhum. Inclusive, o discurso dele, para mim, é muito ruim. Ele fica dizendo assim, porque eu sou a candidatura que representa a diversidade. Nossa, como a diversidade é legal! Escolhe o homem branco velho para representar a diversidade. Então, Chicão, por que, que não botou a Sônia Guajajara? Porque ia perder mesmo e ela voltava pro ministério. Porque sabia que não tinha chance de ganhar. Né? Por que não escolheu a Erika Hilton? Por que não escolheu... Não, escolhe o homem branco velho para dizer eu aqui represento a diversidade. Ah, Chico Alencar, você não representa porra nenhuma de diversidade, brother. Eu me lembro, por exemplo, do Ivan Valente fazer um discurso desse. Desculpa, senhores, Ivan Valente e Chico Alencar, se vocês estão tão preocupados em representar a diversidade, abram espaço para a diversidade. Simples assim, abre espaço para os negros, abre espaço para as mulheres, abre espaço para os indígenas. Porque eu também posso. Olha aqui, quem assiste a gente aqui ao vivo? Ó, homem, branco, careca e velho. Sou eu. Se eu não sou velho, tô para ser. Eu represento o quê de diversidade? Por mais que eu coloque a pauta da diversidade nas minhas observações, nas minhas pesquisas, no meu trabalho. Agora, eu representar a diversidade, eu sou o último da fila a representar a diversidade. Mas o Chico Alencar é o primeiro. Ah, gente, vai pro inferno, bicho. Então, assim, Grazi, eu não votaria nenhum nem outro, senão eles quase empataram. E no Arthur Lira não dá, Grazi. Nossa. Mesmo que tenha por trás uma lógica de governabilidade e tal, mas eu meteria um branco naquela urna sem dó nem piedade, que aí não é o branco, velho, carcomido, zoado. É o voto em branco, Grazi, porque eu não ia dar outro jeito, Grazi. Você me desculpa, mas... E eu ia ter orgulho de dizer isso para o meu eleitor, dizer vocês me desculpem, mas não rola, cara. Não rola. Bota Erundina, olha o Leocádio falando. Bota Erundina. Bota Erundina agora. Chico Alencar, gente, vocês estão... Como diria Joel Santana, Grazi? Você tá de brincation to me, my friend. Tu tá de brinquedo, Antônio. É, Grazi, acho que você não concordou muito, mas podemos seguir?
Podemos. Não, tamo aí, vambora.
Grazi, podemos avante, Grazi? Então podemos avante agir. Pronto, fizemos aqui uma coligação. Pacheco, 49 votos na Câmara dos Deputados. Tinha gente que esperava menos, Grazi, tanto da base do governo, que vendeu a alma, vendeu várias almas, reeditou a empresa pública que tinha fechado. Então, uma coisa, o Renato tá ali dizendo, eu sou homem branco e sou meio careca. Então, no Renatão eu votaria. Mas não dá. Mas assim, Grazi, primeiro ponto.
Gente, o que os carecas têm a ver com isso? Que sacanagem isso, preconceito. Nada a ver.
Tadinho dele. Eu já sou caso perdido. Vamos ter dó só dos meio careca. Porque eu sou completamente careca. O Lombardi é careca, Grazi?
Não é.
Mas é calvo.
Semi-calvo, vai.
Um otimismo ímpar. Mas tudo bem. Ele é bonitinho. Mas é de um otimismo extraordinário. Sueli, me ajuda, Sueli. Olha lá. Ô Grazi, olha só. Para muitos, 49 votos já foi demais. O governo se empenhou. O Leixão deu uma empenhada. Bolsonaro também se empenhou do outro lado. A Damares ia dizer, nem se o Bolsonaro tivesse aqui, o Marinho ganhava. Mas mandou vídeo.
Mandou Michele tudo.
Mandou Michele, mandou vídeo. Né? Podia ter mandado até nudes pra gente rir, pra ver se é ou não é mesmo, né? Embroxável e tal. Mas,
enfim. Pelo amor de Deus, não. Mande não.
Se alguém mandasse uma foto do Bolsonaro nude, você não abriria? Sério mesmo?
não, Berta, pelo amor de Deus. Já tanta coisa ruim nessa vida. Eu gosto de ver coisa bonita. Eu gosto de ver filminho bonito. Sabe? Coisa com fotografia boa.
Ah, deixa eu ficar quieto. Não. Ô, Grazi, então vamos lá. Vamos atentar para os fatos aqui. Então, para muitos, foi mais do que se esperava. Para outros, Grazi, o Rogério Marinho teve muito voto, 32, porque ele superou um terço. E aí tá todo mundo com um discurso muito rápido, dizendo assim, isso aí é muito para oposição. O cara abre CPI com 27 votos. Mas, Grazi, as coisas não parecem tão automáticas, Grazi.
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
Eu fico com a sensação que esses 32 tem muita coisa aí nesse rolo. E tem muita gente que agora que não deu certo vai bandear pro governo. E aí, hein, Grazi, o que dá pra interpretar desse treco todo, hein?
É, Humberto, a primeira sensação que eu tive logo de cara é que teve muito barulho por nada, né? E se a votação foi relativamente tranquila, no final das contas, a votação do Pacheco, se não foi, na verdade, uma vitória do bolsonarismo ter mobilizado a pauta do jeito que mobilizou. Foi a primeira coisa que me bateu. Mas depois, você pensando no tamanho do PL, no tamanho dos partidos que já se assumem como oposição ao governo no Congresso, sob esse ponto de vista, de fato, é uma vitória do governo, que está conseguindo fazer suco com muito pouca fruta, né? Sob a dimensão não partidária, uma coisa que se falou muito essa semana foi sobre uma posição pouco ativa do próprio Pacheco em buscar, em fazer um beijamão que é muito comum no Senado, que é menos comum na Câmara, né? De você fazer aquela visita de gabinete por gabinete, ou até ir no próprio Estado para tentar buscar esse voto, entender o que você quer, o que eu posso fazer. Essa conversa, como o Senado é menor, tem essa lógica mais tete-a-tete, que Pacheco não fez tanto quanto Marinho, que está se movimentando desde o ano passado, desde as eleições, assim que saiu o resultado das eleições, primeiro turno, já está se movimentando, indo atrás de Estado, indo atrás dos outros senadores nos próprios estados, enfim, buscando isso tudo. E então, eu acho que tem uma dimensão não partidária desse tipo de relacionamento que também influenciou muito nesse processo.
O Lira, né? Ligou. O Lira disse que ligou para todos.
Ah.
Até o Lira ligou. Na Câmara. O Pacheco não quis fazer isso nem no Senado, é o que tudo indica, Grazi.
Teve, inclusive, uma negociação com relação à primeira presidência da Câmara que o PL não levou, em tese, em troca da presidência do Senado, né? Então, levou menos ainda, então.
Ô, Grazi, você concorda com o Natalino dizendo aqui que, para variar, quem venceu foi o Kassab? No Senado!
Eu acho que o Kassab tem muita participação nessa vitória, sim. E tá conseguindo fazer uma bela de um domínio ali do PSD, e o PSD tá indo muito além. Mas mesmo dentro do PSD, eu não duvido que tenha havido algumas traições, teve alguns movimentos da turma falar que também não estava tão pró-Pacheco. Por isso, falar um pouquinho dessa dimensão não partidária seja mais importante, sobretudo no Senado, né? Claro que isso existe também na Câmara, que, enfim, né, não é só uma questão de esquerda-direita, não é só uma questão de partido político, mas no Senado um pouquinho mais, e o Kassab é bom nesse tete-a-tete, né? É bom nesse pijabão, é bom nesse o que você precisa, vamos pensar junto. Talvez isso tenha tido papel relevante também.
Boa, boa. Ô, Grazi, lembrando que 49 votos foi votação que elegeu, por exemplo, em outrora, mesmo número, José Sarney, em uma de suas eleições à presidência do Senado, e Renan Calheiros, em uma de suas eleições para a presidência do Senado. Né? Então, só lembrando, é só um dado de curiosidade aqui e tal, que eu acho que é legal. Ô, Grazi, bom, dito isso, as eleições aconteceram, as mesas acabaram sendo eleitas a posteriori ali e tal, no calor do processo. E aí, Grazi, eu queria tocar com você num assunto que é um assunto que a gente sempre tem que voltar para as pessoas entenderem mais ou menos como isso acontece. Ocorreram muitas exonerações de ministros do governo Lula essa semana. Por quê? Porque o Lula já estava insatisfeito, querendo fazer reforma ministerial? Não, nada disso. Imagina, passa longe uma bobagem dessa. Mas exonera-se para que os parlamentares que são ministros possam ir ao Congresso Nacional, para que eles possam tomar posse dos seus cargos, para que eles possam participar da eleição, inclusive com base no desejo do governo, sem que o governo tenha que negociar com suplentes, e imediatamente passado isso, o governo os nomeia novamente como ministros. Isso é normal, Grazi? Primeira pergunta. E a segunda pergunta. Ministro Juscelino, né? O ministro das comunicações. E a ministra Dani do Vaguinho, talvez pudessem já ter ficado, né, Grazi? Sem precisar voltar. Porque já começou uma fritação e abundam razões para ambos terem que dar explicações. Apesar de que o governo está em formação, então está todo mundo falando, não, é cedo, calma, não tem nada de concreto, blá, 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 blá. Isso me lembrou aquela tal faxina ética do primeiro mandato da Dilma, em que em um ano, ela mandou embora, tipo, um por mês, a torta e a direita a toda hora. E aquilo já me deu uma sensação de que ela começou a se fritar ali. Ela. Porque ela foi mexer com todos os partidos ao mesmo tempo agora. Faz sentido, Grazi? Então, sim, faz sentido essas exonerações e essas voltas, e faz sentido ter cuidado, por mais que tenha muita coisa esquisita nesse rolê todo?
Sim, assim, primeiro, se é normal, é normal. Há muito tempo isso acontece, isso não acontece, inclusive, em votação para presidência ou para mesa, mas para votações importantes. Aconteceu na reforma da Previdência, exonerou-se um monte de gente para poder puxar dos ministérios. Não acho que seja salutar, não gosto dessa prática, acho que devia ter um interstício para evitar esse ruído o tempo todo e essa dificuldade. Enfim, né? Assumir o cargo. Não acho que seja razoável isso, não. Mas, enfim, mas é normal, acontece. Agora, concordo com você, Humberto, que essa... A sinalização que o presidente da República dá aos partidos da base, se ele opta por exonerar logo num primeiro momento, é muito ruim, né? É uma sinalização de que não encampe, né? Esteja junto, pero não mútil. E isso num momento em que, de novo, tá? Uma coalizão frágil que precisa ter demonstrações de confiança para se construir essa base no Congresso, acho que seria algo arriscado para o governo Lula. Então, talvez o cálculo esteja sendo isso, né? Porque a despeito de você perder apoio popular quando você mantém essas pessoas depois de determinadas coisas virem à tona, por outro lado, você perde em governabilidade se você não consegue fazer essa manutenção de uma certa medida, né? Então, concordo muito com você que essa limpeza ética que você citou da Dilma contribuiu para a dificuldade dela manter a governabilidade dela, que é um dos fatores relevantes para o impeachment dela. Isso a gente não tem nenhuma dúvida.
Boa. Ô, Grazi, aproveitando isso, o Poder 360... O Poder 360 faz uns levantamentos interessantes, Grazi. Já falei isso aqui em outrora. Assim, faz uns levantamentos interessantes. Localizou que ao menos 25 congressistas abririam espaço para suplentes porque estavam indo para o Poder Executivo, seja federal, seja nos seus respectivos estados. Ô, Grazi, será que não vai chegar um instante em que a gente vai conseguir discutir um pouco isso de uma maneira um pouco mais republicana, cara? Porque tudo bem, a gente vai dizer, o mandato pertence ao partido, então tanto faz se é a Graziella ou se é o Humberto, né, porque é do partido, e aí o Humberto ocupa o lugar da Graziella, mas... Me incomoda, Grazi. Me incomoda esse negócio de ficar saindo. A gente já falou aqui outras vezes. Pelo que eu me recordo, também não é uma coisa que te agrade tanto. Será que não dá para a pessoa ter escolha no sentido de uma escolha mais perene? Do tipo, olha, cara, você foi eleito deputado federal, parabéns, méritos. Você quer ser secretário estadual de educação? Vai lá, velho. Mas aí, cara, dá marcha ré, eu acho acho um pouco complicado, Grazi, até porque daria um pouco mais de estabilidade para a lógica do parlamento e tal. Porque claro que você não pode proibir, dizer, o cara não pode deixar de ser deputado. Ah, o cara deixa de ser deputado a hora que ele quiser, ele vai embora, ele pede exoneração e tal, mas estranho, Grazi, é muito pró-indivíduo e menos pró alguma coisa um pouco mais coletiva, não sei, tem essa sensação, Grazi.
Você diz essa possibilidade de voltar para o mandato?
Eu acho que valoriza muito o indivíduo. Isso não me agrada, cara. Não me agrada, porque fica parecendo que um deputado é um cara que pode tudo, um senador é um cara que pode tudo. Cara, não sei se é assim. Olha só que loucura, o cara às vezes passa 3 anos e meio secretário, aí faltando 6 meses para a eleição, ele quer ser candidato de novo, aí ele sai e chega de aviãozinho, assim, de paraquedas na bagaça, e passa lá 6 meses sem nem saber o que está sendo debatido, e aí dane-se o suplente dele. Eu acho esquisito, Grazi. E aí, hein? Eu tô sendo muito radical no meu sentimento.
Não, tem até tem lugares em que isso que é assim que funciona, né? Em muitos estados dos Estados Unidos, se eu não me engano, no nacional também, o parlamentar que abre mão do seu cargo para ocupar um outro cargo, ele não tem essa prerrogativa de voltar, né? A indicação de ministério funciona de um jeito diferente, o presidencialismo lá não é de coalizão, mas de todo modo, em alguns lugares do mundo, isso é uma realidade. A gente tem esse sistema de... A carreira política no Brasil, ela é o que o parlamentar quer normalmente? Ele quer exercer um cargo executivo, né? É quase que um degrau para você chegar num outro ponto. Isso termina prejudicando, eu acho, a atuação, o tanto que a gente tem de expertise no legislativo e essa continuidade no legislativo. A gente tem muita renovação, né, proporcionalmente, se comparado a outros lugares do mundo, e ao contrário do que muita gente acha, né, você tem muita renovação, mas, ao mesmo tempo, você tem muita continuidade em termos de famílias, de elites locais e tal. Então, você não tem aquela institucionalização interna que seria interessante, né, do parlamentar que quer ser parlamentar, né, que o objetivo dele não é ser eleito deputado para, então, poder conseguir... ser governador, ou ser ministro, ou enfim, né, ou ser presidente. E isso termina por... esse sistema, a forma como se organiza a carreira política no Brasil, eu acho que prejudica um pouco, sim, a forma como se produz leis e o que resulta da produção legislativa no Congresso.
Boa. E assim, Grazi, a gente está falando isso, por exemplo, às vezes da Câmara dos Deputados, em que um cara vai dizer assim, ah, mas 513, um que vai e volte não vai fazer diferença e tal. Mas em Câmara Municipal de 9? O cara sai para ser secretário e volta, e aí ele é mais de um décimo da Câmara e cai de paraquedas dentro da Câmara. É um negócio muito louco, cara. Porque, tudo bem, claro que a outra poderia ser, mas a pessoa pode falecer. Aí é óbvio que acontece uma coisa inesperada, mas deliberadamente sai, entra, volta, vai, acontece da Câmara. Ah, isso eu acho muito esquisito, Grazi. Isso eu acho muito esquisito. Muito esquisito, muito esquisito. Ô, Grazi. O Renato Natalino está perguntando aqui se a gente viu como foram os critérios de escolha do Marcos Duval para sua primeira suplente. A primeira suplente do Marcos Duval atende pelo nome de Rosana Márcia Forst da Silva. E ela foi escolhida ao acaso, só para dizer. Então, é legal isso, né? Então, ao que tudo indica, faltava um nome lá para registrar e ele pediu o documento dela emprestado. Né? E aí foi assim que aconteceu. E ele responde que na época não tinha recurso, que não sei o quê. Bom, eu não me lembro que suplente precisa ser adquirido no mercado, né? Então, sem recurso, você também faz uma chapa com pessoas que minimamente pensam de acordo com o que o partido pensa, dos interesses que o partido enxerga para o Estado para serem representados em Brasília. Aí eu estou sendo um pouco utópico demais, né? Mas vamos combinar aqui que sincericídio me parece ser palavra de ordem no gabinete do senhor Doval. Né? Triste, mas é assim que acontece. É assim que a política é tratada, viu, pessoal? Vocês ficam achando que é vocação, que o cara veio para revolucionar, que veio para mudar, o cara vai lá e encontra uma moça que era secretária de um vereador, sei lá, alguma coisa assim, e, pluf, presta o documento aí, vamos botar na chapa aqui, porque tá acabando o prazo, porque também normalmente é assim, né? Eu lembro dessa galerinha descolada, tem uma galerinha descolada que decidiu para qual partido ia faltando horas para definição partidária. É. Né? É a galeria da... É a nova política, Grazi. É assim que funciona. Super, super, super inovador. Negócio de outro mundo. Interplanetário. Não respeitam a política institucional, dizendo que rompem com tudo, depois não saem de dentro dela quando conseguem entrar, depois, quando são botados para fora pelo eleitor, ficam escrevendo bobagem por aí, dizendo que foram injustiçados e só eles eram bons. Olha, terapeuta ia ficar milionário tratando de cabeça de político, viu? Com todo respeito. Bom, vamos que vamos. Ô, Grazi, quero terminar com uma questão, questão importante aqui. Grazi, o G1 localizou nas assembleias legislativas 45 projetos contra o que se determinou chamar aí de linguagem neutra, né, de janeiro de 2020 a fevereiro de 2022, e o Poder 360, numa pesquisa mais ampla, chegou a 58 projetos. É aquela galera que não gosta que se trate a lógica do gênero de uma forma mais neutra, que se respeite a diversidade, etc, etc, etc. E é a mesma galera, por exemplo, que na Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência um programa, um projeto que proibia a alteração do texto da Bíblia. Tá todo mundo muito louco, Grazi. Tá todo mundo muito louco, cara. E o Renan tá dizendo que capixaba é assim. É esquisito mesmo. Dizendo, ó, votaram no Contarato e no Bolsonaro no mesmo dia. O que, que vai fazer? É verdade. Mas e aí, hein, Grazi? Primeiro, é uma coisa para se legislar? Sério mesmo. Porque tudo bem, você pode dizer, olha, todo documento oficial tem que ter uma linguagem neutra em termos de gênero. Vamos discutir isso aí. Mas será que é tão intenso assim, tão necessário? É uma pergunta. Eu acho que a gente consegue escrever de uma maneira mais neutra, sem criar nenhum tipo de problema. E acho engraçado porque a galera que reclama do projeto da linguagem neutra é a que assina o negócio de que não pode mudar o texto da Bíblia. Cambada de imbecil que não sabe que a separação entre igreja e Estado é absoluta, ou em tese deveria ser. Né? Imbecil sou eu, obviamente, que acredito nisso. Mas e aí, hein, Grazi?
Ah, o âmbito, o parlamento é um lugar de processar diferente, né, Humberto? Então isso precisa ser discutido. Eu acho que é justamente o espaço de você trazer o diferente, entender e haver um mínimo aí entre os que pensam de uma forma e pensam de outra. Claro, eu tenho meu posicionamento, não acho que seja nem que precise ser colocado, mas que eu acho que precisa ser discutido sempre, né? E precisa se processar na arena certa, né? Na arena que seja participativa, que seja com proporcionalidade partidária, tudo aquilo que eu sempre venho falando aqui sobre a questão dos espaços dentro do legislativo.
Não para de falar quando eu estou dando um gole de água e vamos fechar aqui. Mais um processo de impeachment, mais um pedido de impeachment contra o presidente Lula. Vou parar de dar nome, porque esse segundo é a cópia do primeiro. E aí, se esses idiotas fossem menos geração selfie, talvez eles se organizassem para o pedido ganhar corpo. Não estou sendo favorável, até porque a justificativa é idiota. Ah, o Lula saiu do Brasil e falou que a Dilma sofreu um golpe. Isso é quebra de não ser assim. Ah, vai deitar na sala, meu. Vocês gostam do Bolsonaro. O Bolsonaro é a quebra do decoro da política e impõe, vocês ficam reclamando. Eu não concordo com o Lula, eu não acho que foi golpe. Mas daí pra abrir impeachment, e aí dois imbecis protocolam um pedido super parecido um com o outro. Pra quê, né? Pra tirar selfie na hora de protocolar. Enquanto vocês estiverem assim, a oposição é uma oposição dócil e ridiculamente meiga, porque é óbvio que isso não vai levar vocês a lugar nenhum. Cambada de idiota. Ô, Grazi, me dá um abraço virtual.
Opa, deu demais.
Agora você tá comendo. Também fiz de propósito. Você achou que eu fosse falar mais? E aí eu cortei meu raciocínio pela metade.
Eu quero mandar um grande abraço virtual essa semana para Débora Celentano, que é professora de ciência política e que estudou muito essa parte que a psicanálise e a ciência política se cruzam, né? Então pense, alguém que está precisando explicar muita coisa para a gente. Um abração para a Débora e para o Max Stabile, que é diretor do IBPAD, o Instituto Brasileiro de Pesquisa, esqueci o nome completo, o IBPAD, que eu tive uma ótima conversa essa semana, que estão sempre aí me ensinando tanto sobre um monte de coisa que eu não sei. Então, eu tenho esses dois abraços essa semana.
Boa, boa. Ô, Grazi, dentre aqueles que estiveram presentes aqui conosco, óbvio que eu quero deixar um abraço para todos, mas em especial para Maria Carolina Torres. Ela ainda termina com uma sugestão de pauta, né? O Pacheco adotou essa farsa de que é defensor da democracia e começou a falar numa criação de uma comissão permanente de vigilância da democracia. Ô, Pacheco, do jeito que você foi eleito lá na sua primeira, velho, do jeito que você quase engavetou a CPI do Covid, que você teve que ser intimado pelo STF para andar com aquilo, você vai querer falar disso? Ah, meu filho, pera um pouquinho, cara. Vai com calma, vai com calma. Chega de mansinho na festa, porque você tá achando que você é, assim, o último... A última bolacha do biscoito, do pacote. Você tá achando que você é a salvação da lavoura. Menos, menos. Abraço virtual também para o Flávio Issa de Jacareí. Um abraço muito especial para o Luizito Soares. Luizito Soares, que é nosso ouvinte aqui, Grazi, entrou no mestrado no DCP da USP em Ciência Política. Então, um grande abraço ao Luiz Soares, que chegou a participar com a gente aqui de um programa.
Eu lembro.
E um abraço muito especial para a galera de Marechal Cândido Rondon, da Secretaria de Educação. Fui falar lá na semana deles de início dos trabalhos da galera da direção das escolas e da coordenação pedagógica. Fiquei muito feliz, né? Estive lá na quarta-feira com o secretário Fernando Volpato, então fiquei muito contente, obrigado lá. Grande abraço à galera de Marechal Rondon e um grande abraço à galera da pós-graduação em gestão pública da USP Leste. Eu terminei minhas aulas ontem. Mas, por mais que a gente tenha que terminar, eu quero deixar um abraço, um beijo, todas as homenagens para aniversariante da semana, né? Então é um abraço meu, do Vitor e da Haline, de toda a galera do Legislativo, que a nossa querida Grazi Testa fez aniversário no domingo, mesmo um pouco chateada, porque estava lá com o seu convidada. Desafio do Covid, mas já está bem, Grazi está chique. Então, Grazi, parabéns, felicidades, tudo de bom. Você é genialmente sensacional.
Obrigada, Humberto. Obrigada. É uma alegria estar sempre nesse grupo e com essa turma boa.
Sensacional. Pessoal, com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, a Grazi hoje fazendo turno dobrado na Fundação Conrad Adenauer, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que aqui digo, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Grazi, beijo, Grazi. Boa aula, Grazi.
Obrigado, Humberto. Um beijo para todos e vamos ver o que vem para as próximas semanas por aí.
A Grazi vem treta.